731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia, Roberto e Depp, tudo bem?
Bom dia, tudo bom, tudo ótimo.
Vamos lá, sejam bem-vindos ao Universo Ágil, Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Estamos iniciando mais um encontro, hoje dia 21 de abril de 2024. Episódio 1168, 1168. O Leopoldo seria esse eu, o apresentador, e teremos Roberto Débora como mentor e moderador. Os bastidores, Liana Lopes, né, e André Sanches. Aproveite para seguir o primeiro hub de agilidade, Universo Ágil, na sua mídia social preferida. LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, grupo, Telegram, etc. Basta acessar o link www.universoagil.com. Sejam bem-vindos. Gravamos e transmitimos este encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter e várias outras. Quem quiser participar deste painel debate, é só levantar a mão aqui ou enviar uma mensagem no chat, né, na sua mídia social, para as pessoas moderadoras. A gente responde, né, e você faz parte do episódio, vamos falar assim. Bom, hoje nós vamos fazer levantar uma questão, né? Participação ou comprometimento, né? É a mesma coisa, tem diferença. Né? Só que para isso, antes eu vou fazer minha autodescrição, né? Audiodescrição e depois passar para o Roberto. Né? Meu nome é Leopoldo Guzmán, né? Eu sou moreno claro, olhos castanhos, estou com uma roupa verde, é uma camisa polo, né, um verde clarinho, verde abacate, e de óculos, 1,76 m. E bora lá, vamos lá, Roberto, começa aí.
Vamos lá, minha auto-audiodescrição. Bom, eu sou um espírito, eu sei que eu sou um espírito, aqui agora, eu estou no planeta Terra, num corpo masculino com 42 anos, 1,90 de altura, 80 quilos, de pele clara, com cabelos grisalhos, olhos castanhos, usando óculos e fones de ouvido com microfone integrado pretos, uma blusa preta básica e sem estampa, aqui no meu home office, com segundo plano bege, claro, com o quadro do Charlie Chaplin aqui comigo, tá? Eu acho que eu não me apresentei ainda para o pessoal, como eu sou novo, eu me considero um nexialista, cientista, filósofo, espiritista, cristão exoconsciente, atuando como generalista, especialista em nexialismo, espiritualidade, transcendência, exoconsciência e luminosidade, pró-autonomia e autoaperfeiçoamento contributivo ao coletivo. Sei que é bem complexo, com palavras bem diferentes, mas estou aqui para esclarecer, para elucidar, e quem quiser entrar em contato aí é só chamar que a gente conversa, bate um papo, adoro prosear e uma boa conversa. É isso, vamos lá.
Roberto, nós já fizemos um episódio sobre nexialismo, né?
Exatamente.
A conclusão que eu cheguei é que a gente tem tudo a ver com agilidade, porque quando você trabalha algo que tem anexo, né, que tem a ver com aquilo que a gente está fazendo, a coisa funciona melhor. Na verdade, a gente não perde tempo com coisas que não têm importância, né?
Exatamente.
E eu acho muito bacana isso, porque acaba que a gente, né, as pessoas se distraem muito durante o dia ou começam a defender coisas que não têm tanta relevância. Quando a gente fala disso, eu me lembro do brainstorm, que é uma ferramenta que a gente usa muito nas organizações para desenvolver temas, para desenvolver projetos, criar, né? E, na verdade, ela tem o objetivo de buscar o maior número de causas ou problemas no menor espaço de tempo. É você se libertar para poder sugerir e depois verificar se aquela causa levantada tem relevância ou não, tem nexo ou não com aquilo que está sendo trabalhado. Porque, no final, a gente escolhe as mais importantes e trabalha o mais importante, não qualquer coisa. Né?
Muito legal. Então, muito legal.
O resultado tem que ser melhor, né? Porque se você... Até uma outra... Uma outra teoria teoria, né, a gente usa o gráfico de Pareto, por quê? Porque eu coloco a importância daquilo, né, visualmente, para que as pessoas possam escolher, e vamos trabalhar o mais importante. O mais importante pode esperar. Ele até ganha relevância quando se acaba com o maior problema, mas no começo ele não tem tanta relevância, então não precisa de tanta atenção.
Né? Legal, legal você trazer, resgatar um pouquinho, né, do nosso último encontro, né, entre a gente, legal. Porque nada mais é do que buscar sentido nas coisas. E o sentido, é importante que as pessoas também entendam o sentido, o nexo, né, nexo como sentido. O sentido, ele tem que ser validado por três esferas dessa palavra sentido, eu considero. É uma visão, uma ótica que eu tenho, né? Que assim, o sentido de sentir verdadeiramente no nosso interior, que é o sentimento. O sentido de significado, né? Ou seja, tem que ter um significado aquele sentido. E também o sentido de direção. Então, sentido de sentimento, significado e direção. Quando a gente foca nessas três premissas, aí tudo fica mais claro, tudo fica mais objetivo e favorece e adianta o nosso progresso, a nossa evolução. Você também falou de brainstorm. Eu, por formação, como veio de publicidade e marketing, já fiz muitos, é uma ferramenta muito utilizada em agências de propaganda. Né? E sobre o nexialismo ainda trazendo, eu sempre uso duas frases que resumem muito bem o nexialismo, que é de Aristóteles, né? Uma vida sem reflexão não merece ser vivida, ou seja, sem sentido, sem nexo, e uma de Dostoiévski, que ele fala, né, que mais do que viver, é preciso saber para que se vive. Né? Então, já resume bem aí e encaminha para o nosso papo de hoje sobre participação e comprometimento.
Ô, Alberto, o bacana, sabe o que é que a gente vai construindo, né, uma linha de pensamento. E aí, reforçando o que você falou, pensamentos geram sentimentos que geram reações. Né? É por isso que o otimista vive melhor do que o pessimista. Quando você tem pensamentos ruins, seus sentimentos serão ruins. E a sua reação também será ruim, porque você vai estar se defendendo ou atacando alguma coisa que está te incomodando. Quando você tem pensamentos bons, é o contrário, você aproveita, você vive, né? Você usufrui daquilo que está na sua frente.
Legal.
Então, é uma construção mesmo, né? É o que você está falando, eu só troquei a palavra, né?
É isso aí, mas é legal que vai reforçando, reforça.
Valida, né? Valida. Eu costumo dizer que o que é bom está em tudo. Né? A gente, você muda o contexto, você muda a frase, você muda... Às vezes, você até dá uma nova interpretação, mas a verdade, né? Aquilo sempre está sempre aparecendo, se repetindo, o que é bom, simplesmente por isso.
É isso aí.
Mas vamos lá. Participação versus comprometimento. Né? Você quer direcionar, quer levar aí, começa aí e nós vamos discutir.
Vamos lá. No último encontro, a gente falou sobre comprometimento. Eu, a Liana e o André, a gente focou mais no autocomprometimento. Né? Porque pouco se fala, a gente, quando fala sobre comprometimento, compromissos, geralmente a gente relaciona ao que a gente tem para com o próximo, né? Para com um conjunto de pessoas, ou uma organização, uma comunidade, seja o que for, mas hoje é imprescindível que a gente, diante da situação do contexto coletivo que a humanidade vive no geral, né, sendo generalista, a gente precisa olhar para a gente e ver, saber, buscar compreender qual que é o nosso papel no todo. Né? Então, assim, a gente está cheio de necessidade, a gente tem muito mais deveres do que correr na direção de quereres egoicos. Então, a gente precisa se comprometer verdadeiramente com a nossa noção diante da realidade. Né? Realidade, esclarecendo aqui, é diferente de verdade. Tá? Realidade, ela é relativa. É relativa a impressões, a percepções, a óticas, perspectivas, circunstâncias, situações, condições. A verdade é a verdade. Né? Verdades são verdades. E a gente vai galgando compreensão sobre elas, sentimentos sobre elas, conforme a gente vai expandindo a consciência e a gente vai conhecendo elas a partir de nós mesmos. Né? Tem uma outra frase que eu uso muito que é: o todo está em tudo, mas a soma de tudo não é o todo. né? Aristóteles também. Então, assim, se nós estamos contidos no todo, nós temos uma autocorresponsabilidade de nos comprometermos com o que precisa ser feito, né? Porque o universo, no geral, do macro ao micro, ele segue um nexo, um sentido, uma fluidez, ele tem um porquê. Existem propósitos universais que refletem aqui, nessa pequena esfera, onde nós temos nossas vivências, experiências, aprendizados, só que nós temos que nos comprometermos com o que realmente sentimos, né? Eu também diferencio bastante o acreditar do sentir, né? Eu, por exemplo, já passei da esfera de acreditar, né? É porque o acreditar, ele é racional, ele é cognitivo, ele é intelectivo, né? O sentir, ele é consciencial, né? O sentir é consciencial. Ele não é coração, como dizem, tal, aquela ideia romântica e metafórica e tudo mais. O sentir, ele é consciencial. Então, assim, se a gente verdadeiramente sente, valida, como você trouxe, a validação por um processo que aí sim passa pelo crivo, pelo pensamento crítico, se a gente sente e valida pela razão, a gente sabe disso. Isso é o saber. Saber, né, de sabor, de saborear. Saber é diferente de conhecer, né? O conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecer é contato com verdades, né? Verdades, sejam ruins ou sejam boas. Quando você conhece, você vai atrás de saborear. E saboreando, você sabe. É o conhecimento em prática, colocado na prática. Então, o comprometimento, ele exige necessariamente o autoconhecimento, porque senão ele não tem base sólida, eficaz, digamos, radical, para te fazer se comprometer com uma causa, com um ideal, com alguma coisa superior que envolva o todo, né, o coletivo. E aí você trouxe a participação, que é bem diferente realmente de se comprometer, porque participação, você pode estar ali participando, né? É a ação do particípio, né? Do participante, é a ação, participação. Você pode estar ali participando de algo, de uma iniciativa, de uma atitude, de um movimento, seja do que for, né? Agindo com o pessoal. Mas a grande diferença do comprometimento eu vejo como estado de consciência. Você está autoconsciente sobre aquilo que você está fazendo? Você está seguindo pela heteronomia, ou seja, pelo que dizem, te ensinaram, fazem, né, de terceiros, ou você está seguindo pela autonomia, conforme você valida, conforme você conhece, conforme você saboreia, sabe e acredita e sente verdadeiramente? Então, assim, eu diferencio a participação do comprometimento pelo nível de autoconsciência. Né? E uma causa maior, tem que ter uma causa superior, não dá para você basear numa causa que não tenha consistência o suficiente para te dar frequência nas coerências que você vai ter que seguir, porque você vai ter que ser coerente, condizente, congruente, né? Não adianta você falar, ah, não, estou aqui participando, eu sou comprometido. Não, é bem diferente, né? Então é a visão que eu tenho.
Ô, Roberto, você sabe que aqui a gente provoca, né? Não tem nada combinado, né? Você está entrando, é. Você tem porquê que você está aqui. Então, é muito mais um encontro para a gente falar sobre temas e não uma doutrinação, não, né, uma palestra, uma aula. A gente discute o tema e por isso acaba ficando mais interessante, as pessoas gostam e tal, porque elas também podem participar, né? Ainda tem esse detalhe. Mas aí legal. Eu queria te provocar no seguinte, você sabe que a verdade é relativa, né? E a melhor resposta para tudo na vida é o depende. Tá? Por que que depende? Porque depende de muita coisa, né? Depende da sua intenção, depende da sua condição, depende do seu conhecimento, né? Uma pessoa num veículo em movimento, ela está em movimento ou ela está parada? Né? Depende. Né? Segundo a teoria da relatividade, se você está do lado de fora, ela está em movimento, mas se você está dentro do carro, ela está parada. Então, dependendo do seu ponto de referência, ela vai estar das duas formas ao mesmo tempo e não tem nem que discutir isso. Né? Eu estou sentado do lado dela, estou vendo a pessoa parada, mas quem está do lado de fora está nos vendo andando, né? Se nos movimentando. Então, tudo é relativo. E aí, dentro dessa relatividade, eu vou te falar que a minha percepção é que quando a gente fala comprometido, é que é compromisso, né? Eu tenho uma promessa, comprometido. Eu me comprometo a fazer alguma coisa, a ter um resultado que é do conjunto, da equipe. Entendeu? Então, o problema do cara que está só participando, vamos falar de um jogo de futebol, você tem um cara que está lá desmotivado, cansado, machucado, mas ele está ocupando lugar, ele está ocupando espaço. Ele é um jogador a menos, na verdade, ele não é a mais, porque ele não vai fazer nada, porque talvez ele não possa, porque talvez ele não queira, entendeu? E pior, está deixando de dar a oportunidade de ter alguém comprometido no lugar dele. Está, né? Tirando uma possibilidade maior ou de fortalecimento da equipe, porque naquele lugar eu não posso colocar outra pessoa. Né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, é muito sério isso. Tá? É melhor falar não, não posso, não vou, não quero, né? Do que falar eu vou e, na verdade, você vai, mas só fisicamente. Né? Porque mentalmente, porque comprometidamente, vamos falar assim, você não está lá. Você está ocupando espaço, mas não está acrescentando nada naquela equipe, naquele grupo. Né? E com isso, você está enfraquecendo o time. Né? Você não está fortalecendo. Então, é preciso que você se comprometa, que você faça uma promessa e faça assim, eu vou fazer, eu vou participar, aliás, eu vou participar por inteiro, eu vou estar lá, mas eu vou também agir dentro daquela promessa que todos fazemos, que todos, né, daquela proposta que todos queremos, que é a de vencer, de conquistar, de ajudar, né? Na verdade, o sentido da vida para mim, né, e eu acho que para muita gente, né, é servir. Nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. Né? Perguntaram para Jesus Cristo como é que você faz a vida valer a pena, né? A sua vida valer a pena. E aí ele foi, faça a vida do outro. Então, é servidão.
Com certeza. Com certeza. E você trazendo Jesus, né, eu e considero... Pode continuar, perdão, achei que você tinha... Continue.
Não, só falando que aí depende de você se envolver mesmo, né? Se entregar por inteiro. Aliás, você começou... Eu esqueci, mas ela tem a ver com o princípio da PNL, que é o melhor lugar do mundo, é aqui agora. E eu gosto de acrescentar que a pessoa mais importante é sempre aquela que está na sua frente. E por que isso? Porque aqui agora e com quem está na minha frente é o único momento que eu tenho para mudar minha vida, para fazer as coisas melhorarem, né? Então, eu tenho que estar comprometido, eu tenho que estar por inteiro naquilo que eu estou fazendo. Legal?
Exatamente. É isso aí. Concordo com você, aceito a provocação, muito legal. Tudo é relativo realmente, né? A gente escolhe, né? A verdade. A partir do momento que, igual você usou o exemplo do carro, o carro está em movimento ou é a gente que está em movimento, são duas verdades, né? São duas verdades distintas. Agora, quando você escolhe, faz uma opção, não, para mim é o carro que está em movimento. Aí você assumiu uma realidade, né? Dentro de duas verdades, você assumiu uma realidade. Essa é a diferença de realidade e de verdade. Quanto mais você expande consciência, mais acesso a verdades, não uma única verdade absoluta, mas verdades no plural, você tem, a gente tem, né? E legal você falar do comprometimento, do compromisso em conjunto, né? O compromisso coletivo, e isso faz toda a diferença, porque você tem que ter uma base fundamentada de valores, princípios e virtudes que te gerem mais do que consciência, que te gerem consistência de coerências, para você seguir naquilo, para você ter frequência. Né? Quando você tem um compromisso, comprometimento, isso envolve frequência, né? Constância. Envolve mais do que desenvolvimento, que todo mundo fala por aí. Envolve envolvimento. Né? Envolvimento, o quanto que você está envolvido, o quanto que você acredita e sente verdade sobre isso, para estar ali conjuntamente exercendo o seu papel, né? Que é imprescindível, na verdade. E quando você trouxe Jesus, a gente também sempre fala de liderança, né? Eu, pelo menos, acredito, respeito todas as crenças e todas as opiniões, mas a gente fala muito de liderança. Para mim, o maior líder que existiu até então é Jesus. Mas o homem Jesus, não Cristo, né, encarnado. O homem Yeshua, né, o nome dele em hebraico, né, Yeshua, Jesus, eu estudo Jesus. Não existe outro líder que cumpriu com perfeição o que ele cumpriu, justamente por ser Cristo encarnado no homem. Né? E realmente concordo com você, não há dádiva maior do que servir, pois foi isso que ele fez. Né? Quanto mais ascensionado você se encontra, mais você compreende que a maior dádiva que existe é servir, justamente porque você já passou naquele grau evolutivo e você, por empatia, se solidariza, se compadece e age sobre efeito de caridade desinteressada para auxiliar o próximo, numa condição que você já esteve. Então, não existe amor maior do que servir, do que estender a mão amiga. Né?
Ô, Roberto, é engraçado porque quem me conhece, quem está me acompanhando aqui há mais tempo, sabe que vai escutar essa frase de novo, né? Porque eu falo ela sempre. Ninguém estuda medicina para se autocurar e nem engenharia para construir a própria casa. Tudo que a gente faz é para o outro. Né? Não tem graça você vencer sozinho. Né? Se você não tiver com quem dividir o mérito daquilo que você está fazendo, para quê? Não tem graça. E é sempre para o outro. A gente é uma doação mesmo. Né? Eu costumo dizer que quando você casa, você não casa para ter uma pessoa do seu lado. Você casa porque você gosta tanto, deveria ser, né? Você gosta tanto dela, da pessoa, que você quer cuidar dela. E dá certo quando é recíproco. É doação, é entrega, né? E o comprometimento faz muita diferença nisso, porque quando você está comprometido, você está querendo o resultado do outro lado, não é para você, é para o outro. E aí você se desdobra, você se entrega. Né? Você, às vezes, até se coloca em situação de risco, porque tem hora do não também, tem hora de você falar, não, cara, não é assim. Né? Eu mesmo já falei que hoje, né, a gente estava conversando mais cedo, porque, cara, eu não acho que agilidade seja se adaptar a tudo sempre, toda hora, rápido, não. Eu acho que escolhas também fazem parte da agilidade. Tem coisa que eu não quero, tem coisa que eu acho que está errada, então eu não vou. E eu tomo uma decisão mais rápida em prol daquilo que eu acho que é melhor. Né? Fica bonito quando todo mundo acha junto, né? Porque aí a coisa alinha. Né? Então, tem hora que a gente tem que tentar convencer o outro de que o caminho melhor é esse ou aquele. E quando a gente consegue fazer isso mais rápido, isso é agilidade. Né? Quando a gente acerta mais rápido, isso é agilidade. Não é só mudar, não é só se adaptar o tempo todo. Né? E o que faz a diferença é justamente esse comprometimento. Mas você falou uma coisa legal também, para eu me comprometer, para eu ter essa excelência naquilo que a gente está se propondo a fazer, eu tenho que primeiro me conhecer. Né? Eu tenho que conhecer não só a mim, mas ao conjunto. Né? É por isso que em organizações a gente define. Aliás, hoje fala-se em propósito, antigamente a gente não falava tanto disso, mas propósito, missão, visão, objetivos e valores. Por quê? Porque isso é da equipe, isso é da organização, isso é do contexto. E se eu não estou alinhado com aquilo que a alta direção decidiu, no começo o dono, depois né, a diretoria, depois quando você consegue implantar um sistema e ele começa a ser o gestor de tudo, então eu tiro a pessoa do dono e eu coloco as pessoas que estão comprometidas com a organização e não consigo mesmo, né? E acabam estabelecendo esse conceito que tem que ser entendido e praticado por todos por um único motivo, que se não for assim, eu estou enfraquecendo a mim. Né? Então, é um comprometimento de cima para baixo e de baixo para cima. Mas para que ele aconteça, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer. Né? E o conhecer ele vai além do texto, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas a pessoa não entende o que está sendo falado. Ela não pode decidir se ela não entende. Para ela é uma coisa, para outra pessoa é outra. Então, assim, é necessário que a gente trabalhe, sim, esse contexto, trabalhe essa informação para permitir que as pessoas participem. Né? E aí, só fechando essa minha fala, eu fiz um curso há um tempo atrás, muito bacana. O tema era, do curso era perder o medo de falar em público. Eu não tenho esse medo, né? Eu sou palestrante, eu já falo há muito tempo e tal, fui consultor minha vida inteira, praticamente, de profissional. Mas me convidaram, é uma amiga e tal, fui, gostei demais do curso dela, fantástico e tal, mas no final ela me perguntou para todo mundo, por que a gente tem que melhorar a oratória? E o normal as pessoas falarem que é para vender mais. Vender mais é eu vendendo, tá? Mas eu não acho que seja, essa não seja a melhor frase, tá? O que eu vou falar aqui tem o mesmo sentido, mas... É um pouquinho melhor, porque não é daqui para lá, mas é de lá para cá, entendeu? Eu acho que eu tenho que ter uma boa oratória, porque eu tenho que permitir ao meu cliente acesso à minha informação para que ele possa ter a melhor escolha. Porque eu sei que eu vou entregar, eu sei que o meu produto é bom, mas o picareta que não entrega, às vezes, fala melhor do que eu e convence mais do que eu. Por quê? Porque a fala dele é bonita, mas o produto não é. Então, quem tem um bom produto, quem está se comprometido, está disposto, está realmente focado na satisfação do cliente, também tem que saber falar direito, também tem que saber expor bem o seu produto. Não é para eu vender mais, é para você poder escolher melhor, para você ter acesso àquilo que eu estou fazendo e possa escolher melhor, né? Então, nunca é para mim, é sempre para o outro. E a gente busca esse conhecimento, a gente se capacita, né? Não é para mim, é para o outro, né? É porque eu estou comprometido com o resultado daquilo que eu faço, que é sempre para o outro, né? Porque se for para mim...
Legal você trazer isso, Leopoldo, porque tem totalmente a ver aqui, ó, com o que nosso amigo Ibson, né? Um abraço aí para o Ibson, um beijo para a Águeda, que estão nos acompanhando aqui. E o Ibson colocou aqui, né? Confiar é importante. Eu ia falar também sobre a importância da confiança, né? Mas não a confiança igual todo mundo fala aí, mas a confiança de fiar junto, né? Fiar, você falou muito de construir, eu falo muito de cocriar, né? Então, assim, a confiança é um valor. Eu considero a confiança uma virtude. Né? E um princípio também, de onde começar. Se não houver o alinhamento dessa confiança, e trazendo o que você colocou também sobre o autoconhecimento, né? Cada um se autoconhecer para colocar, como você colocou agora também, servir ao outro, porque todos nós somos mediadores. Querendo ou não, nós somos medianeiros. Né? Então, quando a gente se coloca com outro valor, que é a humildade, é outra virtude, mas a verdadeira humildade, né? A humildade, a modéstia, a gente entende que nós somos mediados por aqueles que sabem mais e melhor e nos fornecem esse auxílio direta e indiretamente, seja por livros, seja por dados, informações e conteúdos audiovisuais, seja por uma música que a gente ouve, por tudo, tudo, tudo e todos presentes no coletivo, no geral, somos mediadores. Então, assim, quando você lê alguma coisa e absorve, assimila, compreende alguma coisa, tem inúmeras pessoas, seres, conhecimentos, sabedorias, ensinamentos envolvidos e retransmitidos ali. Entendeu? Então, não cabe a nós falarmos porque eu sei, porque eu criei, não existe isso. Isso é falsa ideia, tá? Esclarecendo aqui para vocês, isso é uma falsa ideia. Isso é conhecimento... sabedoria e ensinamento superior, transcendental, atemporal e essencial, que eu sempre falo. Isso é excepcional, é o excepcional ao convencional. Então, quando você compreende mundo, vida e a si próprio, assim como suas relações dessa forma, tudo muda, a ótica muda, a perspectiva muda, muda sua mentalidade, comportamento, relação, interação, entendeu? Em tudo que você faz e realiza. Então, assim... Nós somos mediadores. Quando você se compromete, você tem a responsa de um mediador. Você está mediando algo. Igual você falou, a gente está aqui para servir, assim como somos servidos. Entendeu? Nós somos servidos o tempo inteiro. Quando eu resgato um pensamento de Aristóteles, de Dostoiévski, que eu estou citando aqui para você, quando eu estou falando para você de Jesus, de Yeshua e tal, tudo isso está me chegando, digamos que de uma forma mediada. Está mediado isso, pelo invisível até, pelas coisas que a gente não vê, não são tangíveis, mas são energias, são redes de informações conscienciais, psicológicas, emocionais, sentimentais. Tá, tudo isso aí está no ar, está acessível para qualquer um, né? Eu falo muito sobre isso, sobre o intangível, né? Porque assim, quando eu falo do intangível, das energias não físicas, não vistas, pelo menos para a gente, as pessoas são muito descrentes, né? As pessoas são muito descrentes. Porque, assim, acreditar num Bluetooth, num wireless, num raio-x, num raio-gama, numa onda sonora, é muito fácil, né? A gente acredita, a gente usa todos os dias. Agora, você acreditar em outras coisas que remete a valor, princípio e virtude humana, aí o pessoal fica mais resistente, né? Fica mais esquivo, não, porque isso aí não é tão importante, isso aí vamos deixar para depois e tal. Mas não, né? Nós estamos aqui a todo tempo sendo auxiliados por mediadores, né? E estamos também mediando, né, através de nós, o melhor que alcançamos. Então, o Legal. Comprometimento, ele nada mais é do que a gente mediar auxílio como nos é prestado. Então, vem os valores de presença, prestatividade, solicitude, atenção, empatia, solidariedade e por aí vai. Então, assim, não tem outro caminho para você se comprometer melhor a não ser pelo autoconhecimento, né? Outra frase, né? Frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecereis o todo, né? Então, a saída é para dentro. Se você quer conhecer, se você quer saber, se você quer se melhorar, realmente, cara, vai para dentro e comprometa-se com você para melhor se comprometer com o coletivo. Então, eu tenho essa ótica, essa perspectiva. Não sei o que você acha sobre isso.
Legal, legal. Vamos falar disso, mas antes eu vou fazer o reset de sala. Legal? Vamos lá. 8 horas, né? 8:04 já. Então, estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, 21 de abril de 2024, episódio 1168, domingo, com o tema comprometimento versus participação, né? Ou participação versus comprometimento. Estou aqui com o Roberto Idepp, né? Nos bastidores de Ana Lopes, André Santos. E falando um pouco sobre comprometimento, provocando as pessoas a pensarem no comprometimento. E dentro do que você falou aí, eu vou te falar que o meu pensamento é o seguinte: eu preciso estar comprometido com as coisas que eu faço. Por que que eu preciso estar comprometido? Porque se eu estou comprometido, eu estou inteiro, né? E inteiro é melhor do que partido, né? Eu totalmente focado, eu totalmente disposto, eu totalmente alinhado com aquilo terá que ser feito, me dá vantagens, porque o todo é melhor, é mais forte do que a parte, né? Por isso que a gente se une. E tem hora que o comprometimento não é integral, né? A gente brinca que tem o anjinho e o capetinha. Se você não alinhar os dois querendo a mesma coisa, um provoca, né, um enfraquecimento do outro. Você não se entrega totalmente naquilo que você está fazendo. E aí eu preciso sim ter esse sentimento de comprometimento. Eu preciso colocar, eu brinco que quando a gente está junto, né, tipo uma equipe, tipo um líder com seus liderados, né, um marido e mulher, né, quando você tem alguém com você em alguma coisa, se você consegue fortalecer o outro, trabalhar a autoestima dele para ele ficar mais forte, melhor, para que ele se entregue totalmente naquilo que vai ser feito, ele deixa de ser alvo, né? Um soldado na guerra com autoestima baixa, ele vira alvo. Quando ele está comprometido, quando ele está no seu nível de excelência, no seu melhor nível de excelência, ele vira candidato a herói. Né? E a gente tem que sair de casa como candidato a herói, né? Como alvo, não. A gente tem que sair de casa para fazer o nosso melhor. E o comprometimento é um dos, dos, nos catalisadores desse resultado, né? De fazer o melhor, de acertar. Você tem que estar inteiro, né?
Integridade, né? Integridade.
Seria uma integridade mesmo. Você tem que se permitir se entregar ao máximo naquilo que você vai fazer. E aí, cara,
se eu não acredito. E como estar íntegro, né, Leopoldo? Como estar íntegro se a gente não se autoconhece, né? Não tem como. É uma ilusão.
Roberto, o autoconhecimento é importante porque, às vezes, me falta um recurso. Entendeu? Se eu sei que o que me falta é um recurso, eu vou buscar esse recurso. Se eu sei que o que me falta é acreditar nas coisas, né? Porque talvez eu não tenha informação, né? Então, eu vou me instruir, eu vou buscar antes. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fiz um curso de mergulho, minha mãe virou para mim e falou assim, aí, se eu fosse você, não faria, isso é perigoso. Eu olhei para ela e falei, mãe, se eu fosse você, eu também não faria. Mas eu não sou, né? Eu vou fazer. E vou fazer justamente porque eu não quero correr risco. Eu sei que o maior inimigo do mergulhador é ele mesmo, porque lá embaixo é diferente. O que a gente faz aqui em cima, lá embaixo, pode ser risco de vida. Então, eu preciso dessa informação para poder descer e voltar, né? E foi fantástico, mergulhei de noite, mergulhei a 35 metros de profundidade, é outro mundo, é um lugar bacana, é uma experiência ímpar. E porque eu fui atrás da informação, né? Eu fui buscar conhecimento para não ser o meu algoz, né? Para não ser, né? Que você morre sozinho, entendeu? Só para justificar isso, quando você desce, a cada 10 metros de profundidade, você aumenta uma PM, uma pressão atmosférica, né? A pressão que nós temos na nossa cabeça hoje, a nível do mar, né? Lógico que está acima, diminui um pouco. E aí, porque é como se fosse menos massa acima de você. E aí, o que acontece? A cada 10 metros é uma PM a mais. O seu pulmão comporta 6 litros de ar. Só que a 10 metros... ele está comprimido, 2 ATMs em vez de 1. Então, você tem um volume de 6, 12. O seu ar está comprimido, então ele vai ter 12, né, como se fosse 12 litros aqui da superfície, num ambiente de 6. Né? E aí, o que acontece? Quando você acaba o ar lá embaixo, se você não volta deixando o ar sair, fluir, entendeu? Você prende, segura o ar dentro da sua boca com medo de faltar ar, ele vai expandir quando você volta. E se ele expande e não tem por onde sair, ele estoura tudo lá dentro. Você morre por excesso de ar. Olha que loucura. Na verdade, por falta de conhecimento. Né? Então, o comprometimento com o resultado, com a ação, depende do conhecimento que eu tenho que ter para fazer a coisa certa, e não só de estar lá, né? Porque quem está lá, às vezes, não tem esse comprometimento, não busca essa informação, e aí erra, querendo acertar. É engraçado, o cara quer acertar, quer viver, ninguém quer morrer, mas ele se mata por falta de conhecimento. Né?
É o preparo, né, Leopoldo? O preparo. Quanto melhor o preparo, melhor você vai executar. Agora, também o preparo depende da ideia, né, o sentir que a gente estava falando, que você tem sobre o que é, qual é o melhor preparo. Né? Você escolheu a experiência própria. Né? Então, assim, você escolheu uma verdade, você escolheu, cara, eu vou lá vivenciar isso, porque eu quero ter o sentir que me gere o sentimento, o significado e a direção para onde eu devo me conduzir da melhor forma.
Pois é, Roberto, como é que essa palavra lembra a gente? Né? Depende do quão comprometido você está com o que você está fazendo. Né? Porque, isso é legal, eu vou lá. Né? Ganhei, vou lá, vou fazer o curso, vou para Búzios, né, com o pessoal, vai ser legal. Mas você não se envolve com a coisa. E porque você não se envolve com a coisa, você acaba não entendendo e não fazendo o que deveria ser feito. Por quê? Porque não tem comprometimento. Ou você está, às vezes, comprometido com outra causa. Não com aquela, mas com outra. Eu quero ir para a praia. Né? E só que você não está indo só para a praia, você está indo mergulhar. Você está indo fazer uma coisa que é séria, é um mundo diferente. Então, se você não tiver focado naquilo que é o fim da coisa, né, o objetivo maior, pode ser que você se prejudique por falta de comprometimento.
Isso passa por escolha, por escolhas, né, Leopoldo? São escolhas, tudo começa na escolha. As escolhas que nós fazemos e as decisões que nós tomamos, ela tem melhor ou pior qualidade, né? Ela tem pior ou melhor qualidade. Então, assim, as escolhas e decisões que nós fazemos nada mais são do que o uso de inteligência, né? Da palavra em latim, intelligere, né, que significa eleger dentre, conforme o que não julgamos, mas estimamos, autodiscernimos, interpretamos, assimilamos, compreendemos, né, com base nas experiências, vivências, oportunidades que temos. Então, assim, tudo começa na escolha, e a qualidade da escolha depende do preparo. E o preparo depende do comprometimento, né? É um paradoxo.
E aí, se você escolheu fazer, faça bem feito. Se entregue, né, por inteiro naquilo que vai ser feito, porque senão não vai dar certo. Né?
Exatamente.
É realmente, eu acho que a vida, viver é uma escolha. Né? Você escolhe ser otimista ou pessimista, você escolhe fazer ou não fazer, você escolhe estar ou não estar. Para mim, se você escolheu fazer, faça o seu melhor, dê o seu melhor. Entendeu? Eu não concordo. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de perito trabalhista, né? E quando eu tenho uns amigos juízes, falo, vou fazer o curso, vou trabalhar como perito, né? Isso vai ser legal e tal. E aí eu me decepcionei com o instrutor, porque eu entrei na internet e vi dois cursos, um de R$120 na semana seguinte e um de R$50 um mês depois. E aí, eu falei, quer saber, eu estou com pressa, paguei o de 120 e fui fazer. Quando eu estava fazendo, né, no final do curso, eu chamei o instrutor, falei assim, meu amigo, vem cá aqui, ó, mesma ementa, mesma carga horária, né, só que em outra instituição e muito mais barato, menos da metade do preço. O que você acha, devo fazer? Você conhece? Ele virou para mim e falou assim, cara, ainda bem que você fez isso. Eu falei assim, como assim? Por quê? O cara é ruim, né? Você acha que não vai ser bom? Eu falei, não, cara, sou eu mesmo que dou lá. Só que como lá eu ganho menos, eu faço menos. Aí a minha dúvida foi, será que ele está satisfeito com o que está ganhando agora? Será que ele me deu o melhor dele? Eu não sei. E aí eu fiquei chateado, né? E eu tenho por princípio, não fazer isso nunca. Já dei palestra para uma pessoa, já dei palestra para 1.000 pessoas. Não vou falar que foi a mesma, não, porque a última é sempre melhor do que a penúltima. Né? A gente sempre traz alguma novidade ou se empenha mais. Né? O último sempre tem que ser melhor do que o anterior. Mas eu fiz o melhor de mim sempre. Né? Não existe o bem feito e o mal feito. E eu acho que isso é uma boa estratégia, inclusive. Porque se você tem dois tipos de trabalho, você escolhe estar fazendo ruim na hora certa, né, onde você poderia estar se mostrando mais, porque tem pessoas que podem te dar mais, e fazer o bom na hora errada, né? Então, o único jeito que a gente tem de nunca errar é de fazer o bom sempre, não ter o ruim, porque quando você está com a pessoa errada, entre aspas, vamos falar assim, não é a pessoa que vai poder te trazer alguma coisa, mas no mínimo você está treinando para quando você estiver com a pessoa certa na sua frente, e aí sim você vai poder se entregar mais, se mostrar mais e promover maiores possibilidades, né? Maiores oportunidades para o seu sucesso lá na frente.
Então, eu concordo. Concordo 100%, Osmar.
Vamos voltar aqui, você tem que estar comprometido.
O comprometimento, ele passa essencialmente, né, a essência do comprometimento é você buscar sempre melhorar as coisas, né, ele passa nessa busca pela excelência, realmente as pessoas geralmente têm um pavor, né, dessa palavra, porque é uma cobrança mesmo, e eu concordo contigo, se não é para melhorar, progredir, evoluir, nem me chama, entendeu? Eu sou assim, eu escolho, eu decido isso para a minha vida, né? Então assim, se não é para melhorar, progredir, evoluir, nem me chama. Tô de boa. Respeito, entendo, beleza, mas joinha, segue o fluxo. né? Porque eu sei, eu sei verdadeiramente que nós não somos perfeitos, de jeito nenhum, porém, somos perfectíveis, né? Não gosto de mediocridade, acho que mediocridade é um desfavorecimento, é uma estagnação e uma perda de tempo, a oportunidade da vida que temos, né? E eu trago dois conceitos para falar de excelência, para esclarecer aqui para geral, que eu uso muito e sempre falo nos encontros aí, que é o arete, né? O arete eu uso muito no meu trabalho e na minha vida, como geral, integralmente, que arete é definido como adaptação perfeita, excelência e virtude. É uma palavra de origem grega que expressa o conceito grego de excelência, de qualquer tipo de excelência, ligado especialmente à noção de virtude moral, ética, de cumprimento do propósito ou da função a que o indivíduo se designa. Então, esse é um deles. E o outro é a qualia, né? A qualia. A qualia nada mais é do que o termo que define as qualidades subjetivas das experiências mentais conscientes. Qualia se faz plural de quali, é uma palavra latina que refere a qualidade abstraída como uma essência universal, independentemente da cor e da forma. O conceito é conhecido nos estudos da filosofia da mente como aspecto qualitativo das experiências humanas. Então, assim, isso é trazido por grandes pensadores, mediado por grandes filósofos, por aqueles que alcançaram conhecimentos, sabedorias, ensinamentos superiores, transcendentais, atemporais, essenciais, e nos retransmitiram isso. Então, isso é possível. Agora, cabe a nós escolhermos e decidirmos caminharmos nessa direção conforme o que acreditamos. E eu estou contigo, não me permito a mediocridade, sempre buscando, sim, a perfeição, porque eu sei que eu sou perfectível. Eu não estou perfeito, não estou, mas eu venho de uma perfeição. Eu fui criado e concebido por algo perfeito, por uma inteligência superior e soberana, suprema. Então, assim, eu vim da perfeição e eu só estou aqui para perceber isso, para manifestar, para reconhecer, aceitar, valorizar, aderir e confluir dessa forma. Né? Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente segue nesse comprometimento, sim, de nos melhorarmos para melhor servir. Né? Isso aí a gente tem que entrar no estado de flow, que é uma formulinha que está usando muito por aí, que é a auto-identidade mais o pertencimento é igual ao flow. Quando você sabe quem você é e ao que você pertence, você segue na confluência natural, entendeu? E isso busca excelência de uma forma prazerosa, de uma forma gostosa, não é nenhum sacrifício fazer isso, entendeu? É a minha percepção.
E, Roberto, eu vou reforçar coisas que já foram ditas mais cedo hoje, né? Eu acho que é uma questão de escolha, né? E se tem uma palavrinha que eu gosto e que assim, a gente não dá nem tanta importância para ela, mas ela tem a ver com vida, né? Como é que fala? Não, fugiu a palavra. Inércia.
Inércia.
Tá? Eu acho que a palavra inércia, ela nos remete a um pensamento que é o seguinte. A inércia é a capacidade que o corpo tem de estar, de ficar parado quando parado e se em movimento quando em movimento, né? Então, é você que cria a sua inércia, né? E hoje em dia a gente fala que as crianças estão vindo prontas, né? Estão vindo mais evoluídas. Mas eu acho que não é questão de ser mais evoluído, não. Eu acho que é questão de como eles estão começando a vida, né? Quando eu tenho 59 anos, né, na minha época, até os 6 anos a gente ficava em casa brincando. E eu tive que aprender a estudar com 6 anos. Então, a minha inércia era brincar. E, de repente, me colocaram numa sala de aula onde eu tinha que aprender a estudar. Os nossos filhos, os meus filhos aqui, né, desde cedo, é galinha pintadinha, patati patatá, são filhos instrutivos, então eles já nasceram aprendendo, a inércia deles é diferente. Eles são esponjas, entendeu? Eles têm uma percepção diferente da minha, até porque a tecnologia hoje é diferente de quando eu era pequeno, né? Então eles têm uma inércia diferente da minha e eles absorvem muito mais.
É, você, na verdade, você tinha uma inércia. Eles têm um ócio, né, Guzmán? É o ócio, né?
Não, mas aqui, não, isso é relativo, porque aqui, não vou falar que é ócio, não, porque ócio, para mim, é você ficar parado, né? Ou você não fazer.
Não,
E o ócio é o quanto.
o ócio acontecia nas antigas ágoras, né? Na Grécia Antiga, eram espaços de desenvolvimento intelectual e emocional por meio do estar parado, se divertindo e aprendendo. O ócio é o contrário da inércia. A
Legal.
inércia, você está estagnado, né?
Não, você não está estagnado. A inércia, você tem a inércia do movimento e a inércia do parado. Entendeu? Então, inércia é você, é a capacidade que o corpo tem de estar parado quando parado e em movimento quando em movimento. Você precisa usar um cinto de segurança no carro, porque quando o carro está em movimento e de repente ele freia ou ele bate, a tendência do seu corpo é continuar em movimento. E aí, se você não estiver preso, você vai sair voando. Então, inércia não é negativa, inércia é uma condição, né? E que você se permite ou não, né? Então, se a minha condição é de não fazer, de não buscar, de não experimentar, de não me comprometer com as coisas, eu vou continuar desse jeito pro resto da vida. Mas se desde cedo eu começo a buscar conhecimento, né? É uma mudança do ontem para hoje. Antigamente a gente tinha menos oferta de produto, então você tinha que consertar as coisas. Hoje, cara, tudo é substituível, né? A reposição é rápida, né? Você joga fora e compra outro.
É,
Então, eu vou te
e
falar que
Guzmán,
até nas relações, isso está acontecendo. Hoje todo mundo é descartável, entendeu? Você
trazer
se.
uma analogia aqui, uma metáfora para emendar nisso que você está falando, sobre a inércia, né? Uma analogia que não é questão de escolha, não dá para se escolher, aí não dá para escolher, está fora do controle. A gente está no planeta Terra, que está girando em torno do Sol a 107 mil quilômetros por hora. Né? O sistema solar está rodando em torno do buraco negro, centro da galáxia Via Láctea, a 800 mil quilômetros por hora. Então, assim, e aí fazendo uma metáfora, é assim, é como se nós todos estivéssemos no mesmo rio, descendo o mesmo rio, cada um na sua embarcação. Só que uns fazem do tronco uma canoa e remam numa direção com autonomia. Outros apenas seguram no tronco e seguem na direção que o tronco segue. Autonomia, heteronomia. Então, assim, cabe a nós escolhermos, né? Tipo, confluir da melhor forma ou resistir, ou só seguir um curso que a gente não tem controle, né? Porque, assim, é inegável, indubitável que todos nós estamos em movimento. Constante, contínuo, cíclico e infinito. Então, assim, cabe, é o que você falou, o conhecimento, a sabedoria baseia as nossas escolhas e decisões. Quanto mais você conhece e sabe, quanto mais você experimenta e vive, melhor você faz escolhas e toma decisões. É a tendência. Claro que nós temos nossas imperfeições, nossos vícios, nossas dores, né, nossos costumes, nossos maus hábitos, digamos assim, que às vezes nos desfavorecem e nos mantém na inércia, como você mesmo disse, porque nada retrocede, né? Não existe involução, né? Está tudo constantemente evoluindo. Agora, cabe a gente escolher, decidir, então ficar na inércia, né? Manter-se parado ali no confortável, no
Eu
quentinho, na zona de
prefiro.
conforto, ou seguir, né?
Pois é, mas aí eu vou te falar que a inércia ela sempre vai existir. É escolher qual é a sua inércia. Você vai continuar parado, você vai continuar sem fazer nada, ou você vai se permitir evoluir, mudar, melhorar todos os dias? Então é uma escolha, entendeu? Vamos falar, você faz uma arte marcial, cara. Se você não for para a academia, se você não treinar, você vai continuar igual, está parado, você não vai evoluir. Mas se você se permitir treinar, aprender, né, exercitar, repetir, você vai evoluir. É uma questão de escolha, entendeu? E
Evolução
o
ágil.
legal disso é, e o legal disso é que quando você é uma condição nossa, quando você desenvolve um caminho, quando você como é que fala? Se propõe a malhar, fazer ginástica, o seu corpo te estimula a continuar fazendo, porque ele te, né, solta, acho que a endorfina, né, você tem estimulantes naturais que te pedem continuar fazendo. Então, o ser humano, ele é uma máquina tão perfeita que você escolhe o caminho que você vai seguir e ele te impulsiona para continuar seguindo, né? Mas depende da sua escolha, depende de você falar, eu quero malhar.
E do comprometimento.
Eu quero fazer. Né? Pois é, isso é comprometimento. Eu vou te falar que assim, é comprometimento com a evolução, comprometimento com, sei lá, não fazer nada. Você está comprometido também. Você não faz nada. Eu costumo brincar que o pessimista é mais bem-sucedido que o otimista. Sabia disso?
Sim, você sempre cita. Eu guardei isso muito bem guardado.
É uma brincadeira, né? Porque o pessimista acha que não vai dar certo e ele acerta todo. Sucesso é acertar. Né? Mas o otimista não, ele acha que pode dar e de vez em quando ele acerta, mas é lógico que é o contrário. O otimista é mais bem-sucedido porque mesmo quando ele não acerta, ele está entre os melhores. Né? Então, o resultado dele tem que ser melhor. Mas é uma questão de você se posicionar em relação à vida, se comprometer, né, com a vida, com o crescimento, com o sucesso, com fazer o melhor para o outro, ou se comprometer em deixá-la passar. É um comprometimento também. Né? As pessoas simplesmente não fazem, não querem. Né?
Então, o mundo tá cheio de coisa para fazer, né, Guzmán? Está cheio de coisa para fazer. E a gente se encontra num tempo, hoje em dia, numa situação coletiva onde eu considero que existem muitas reparações a serem feitas, enquanto tanto se fala de regeneração. Né? Para que a regeneração ocorra, é preciso, indispensável, imprescindível, que haja muita reparação, a começar a da própria condição interior humana. Né? Então, assim, o autotrabalho, ele é fundamental, ele é essencial. Na verdade, eu sinto, mais do que acreditar, que estamos aqui para o autotrabalho. Né? Nos auto-trabalhando, nós servirmos melhor. Então, assim, tá cheio de coisa para fazer. Aí tem aquele dizer que fala assim, meu, onde as necessidades do mundo e os seus talentos vocacionais se encontram, aí está o seu verdadeiro talento. Então, assim, tenta se autoconhecer melhor para você identificar, reconhecer as necessidades do mundo que está aí. Não precisa ser coisa tão grandiosa. Às vezes, a sua vizinhança, a comunidade que você vive, sua família precisa de algo que você pode auxiliar, voltando ao auxílio. Né? Quem sabe mais e está melhor, ajudando quem sabe menos e se encontra pior. Né? Então, comprometa-se.
Aqui, mas aí, só para fechar, até porque nós já estamos chegando no final, eu vou citar um fato real. Vou citar um fato real. Eu estou muito chateado, cara. Eu tenho uma conta, uma poupança no banco, que eu só tenho porque tem agência no Brasil inteiro. Né? Não é o Banco do Brasil, não, tá? Mas é outro que só tem até a gente. Cara, os caras não têm comprometimento com o cliente de forma alguma. Entendeu? Todas as vezes que eu vou lá, eles arranjam uma desculpa para não fazer o que deve ser feito. Entendeu? E não fazem. E ficam chateados quando você mostra. Da última vez eu tenho um dinheiro para receber, eu levei uma declaração do juiz mandando eles fazerem um depósito numa conta jurídica. E o cara virou para mim e falou assim, não, mas você tem que trazer, eu já fui meu amigo, não tem que trazer nada, isso aqui é só autorizar uma declaração do juiz para o seu jurídico entrar no processo e fazer o que está escrito lá. E aí o cara assim, ah, mas você tem que me dar o número da conta. Eu falei, não, não tenho não, meu amigo, olha aqui, ó, você tem que abrir como é que chama aquilo? Uma ordem de pagamento e aí fazer o pagamento. Aí o cara insistiu, eu fui 3, 4 vezes, não consegui até hoje. E aí no final o cara vira para mim e disse, não, o jurídico falou que você tem que dar o número da conta. Aí eu liguei para o advogado e virou e falou assim, aqui, deixa que eu vou abrir a ordem de pagamento. Aí ele abriu a ordem de pagamento, tá? E aí quando você abre a ordem de pagamento, está escrito assim, após o pagamento dessa ordem, o jurídico irá abrir o número de conta e depositar o dinheiro para ser determinada a ação a ser desenvolvida depois. Cara, os caras não fizeram. Os caras não fazem. Você sabe por quê? Porque o comprometimento deles não é com o cliente. Eles não estão preocupados em resolver o problema do cliente. Eles estão preocupados em manter o emprego deles. Eles vão lá todo dia, eles batem ponto todo dia, mas eles não fazem. Eles têm sempre uma desculpa para não fazer. Por quê? Porque não tem compromisso com o cliente. Não tem compromisso com o que deveria ser o principal deles. Cara, é triste, é triste. E assim, eu tenho vários exemplos disso. Eu sou super insatisfeito com esse banco porque os caras simplesmente arrumam uma desculpa para não fazer. Cara, é diferente quando você está comprometido com o resultado. Vou citar outro exemplo que aconteceu numa operadora de telefonia. Eu fui lá desbloquear um equipamento e a pessoa virou para mim e falou assim: eu preciso da nota fiscal. Eu disse: não, você não precisa da nota fiscal. Você precisa ter certeza de que o equipamento é meu. O meu CPF e o seu sistema vão te falar isso. Aí a pessoa inteligente, comprometida com o trabalho dela, porque ela está lá para me servir, entendeu? Você tem razão. Entrou, confirmou e liberou. Depois eu fui desbloquear um celular, isso tem muito tempo. Aí um cara com cabeça de ponta, né, um gerente com cabeça de ponta, eu já falei isso aqui, o papel de gerente é quebrar a regra, não é fazer a regra, porque a gente só tem problema quando fugiu da regra, quando aquilo não foi previsto na regra, porque se for previsto na regra não é problema, é processo. Não precisa do gerente, o cara da ponta resolve. Então, o cara tem que ter autoridade e competência para fazer diferente. Tá? Mas ele tem que estar comprometido com quem? É comigo. É com o cliente, não é com ele, não. Entendeu? Porque com ele, ele arranja uma desculpa para não fazer. E aí eu levei um celular, o cara, não, a regra é clara, eu preciso da nota fiscal. Eu disse, não, meu amigo, pensa comigo, o que, que você precisa da nota fiscal? É para ter certeza que o equipamento é meu. Se você tem essa certeza, você pode desbloquear. Se você não tem, com certeza você não vai fazer, você não tem justificativa. Então, eu estou te dando uma ferramenta melhor do que a nota fiscal, porque eu posso roubar a nota fiscal. Entendeu? Ela, né, se eu te mostrar, você tem que desbloquear, mas ela pode não ser minha. Né? E eu posso ter roubado ela. Então, assim, estou te dando essa condição.
Um case, cara, né? Um case.
Mas aí era um gerente com cabelo, porque a ponta tem que ser só eficiente, tá? A ponta tem que seguir a regra à risca, porque é a regra para a maioria. Mas a exceção tem que sair da ponta e ir para o supervisor, para o coordenador, para o gerente. Alguém tem um nível de autonomia maior para resolver os problemas. Mas não faz. Sabe por quê? Porque o comprometimento deles não é com o cliente. O comprometimento deles é com a posição. É com o salário no fim do mês, é com o horário de trabalho. Né? São caras que, quando o sinal toca, a caneta cai, independente do que estiver sendo feito. Cara, é difícil. Entendeu? Nós sofremos muito por isso, por falta de comprometimento. Os caras participam porque estão lá todo dia, tá? Mas, desculpa, o resultado é pífio. Entendeu?
É isso aí. Eu entendo e me solidarizo com você.
Super chateado com esse banco, porque, assim, cara, eu não pedi nada de errado. Né? Eu cheguei ao cúmulo de virar para o cara e falei assim: meu, ele falou assim, ah, mas você não é um inventariante. Eu falei assim: meu, você leu o documento que eu te dei? Porque minha mãe faleceu antes, meu pai faleceu depois, eu sou um inventariante. Aí eu virei para você: você leu? Está escrito lá, inventariante de fulana de tal, não sei o que, não sei o que. Aí, né, parava de baixo e acrescenta-se a esse o inventário de fulano de tal. Estava escrito, o cara, não, não posso, porque, meu amigo, desculpa, cara. Eu tive que ensinar o cara a trabalhar e você sabe qual foi o resultado? Não fez. Não fez. A última posição do sujeito lá foi: ah, o jurídico mandou você fazer uma petição no processo para que eu possa fazer o que tem que ser feito. Daí não falou o que tem que ser feito, não, para fazer o que você quer. Aí eu falei: ah, obrigado. Né? E aí, como a nossa justiça é morosa, né, demora, ainda estou esperando. Por quê? Porque o cara não está comprometido comigo. O cara não está comprometido.
Falta de comprometimento.
Não, ele está comprometido com ele. Ele está comprometido com ele. Ele está se preservando.
Comprometimento é igual.
Se não fosse a estabilidade que o processo dá para ele, ele já estava na rua há muito tempo. Porque, com certeza, deve ter muita reclamação. Entendeu? Então, assim, esse compromisso que a gente tem que ter com a vida nos leva a fazer coisas, a correr riscos. entendeu? A buscar conhecimento, a nos preparar, né? A decidir, né? Então, eu acho que o caminho é esse.
E aproveito, já aproveito a oportunidade aqui, enganchando no seu caso, para convidar todo mundo, a audiência do Universo Ágil, do Jornada Ágil, a se comprometer conosco aqui, em estar aqui com a gente, em seguir-nos, né, Universo Ágil, Jornada Ágil, todos os outros programas, os editoriais que temos, os podcasts, para evoluirmos, né, evolução ágil. Então, que adiantemos, que favorecemos esse progresso, essa evolução, para melhor estarmos, a melhor contribuirmos com o coletivo. O convite que eu faço para todo mundo, permitemos-nos.
Permitamos-nos, né?
Permitamos.
O caminho é esse, cara.
Agradecendo aqui novamente a Águeda, o Ibson, a toda a equipe, a audiência do Jornada Ágil. Legal. E mandando um abraço para todos. E um ótimo domingo, uma boa semana, um novo ciclo aí, um bom revigoramento para iniciar. E te agradecendo também, Guzmã, por tudo aí. Valeu.
Legal, obrigado, Roberto. Um domingo fantástico para todo mundo. E vamos lá, porque só aqui, ó, só vive quem está comprometido com a vida, porque o resto deixa ela passar, né?
É isso aí, então, boa.
Vamos nos comprometer e vamos fazer o que há de melhor.
É isso aí.
Só Jesus Cristo. Nós estamos aqui para evoluir. Valeu.
Boa. Domingo. Valeu, gente. Abraço fraterno em todos. Domingo. Valeu.
Obrigado.